que há uma certa coerência, eu diria, entre as duas primeiras falas e as preocupações levantadas aqui pelo Ministério da Justiça. Não estou dizendo que um está assinando o que o outro disse. Essa é a minha análise da coerência das preocupações. Luiz Carlos Saraiva. O Dr. Luiz Carlos Saraiva é presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, Unidas. Por favor, Dr. Luiz Carlos, pelo mesmo tempo que foi dado, 10 mais 5 mais 2, 17 minutos. Okay.
Muito obrigado. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. Agradecer o convite, mais uma vez, do senador Paulo Paim, para estar aqui no Senado Federal do Brasil, participando dessa audiência. Eu represento uma instituição que congrega 130 operadoras de plano de saúde do setor de autogestão. Vou passar aqui minha apresentação para o senador, presidente da mesa. Vou passar aqui alguns slides e trabalhar as informações e os dados, buscando informar a todos que realmente eu concordo com o representante do Ministério da Justiça que existe uma grande assimetria regulatória. Infelizmente, todo o trabalho que está sendo feito para corrigir essa assimetria, ela está focada nas operadoras de saúde. E aí nós terminamos trabalhando apenas os sintomas da doença e não as causas. E eu vou tentar mostrar aqui o foco principal dessa assimetria, que são as causas, que infelizmente estão sendo, em certo ponto, minimizados. Antes eu vou falar um pouco da nossa instituição e dizer que a Unidas, ela tem como grande missão fortalecer o segmento de autogestão sem fins lucrativos, né, promover excelência em gestão e contribuir com a melhoria do sistema de saúde do país, até porque o sistema suplementar ele faz parte do sistema único de saúde. E a Unidas, assim como as operadoras sem fins lucrativos de autogestão, elas trabalham em sintonia com o Ministério da Saúde, seguindo todas as estratégias e missão do SUS. Tem uma visão de ser referência no segmento de saúde suplementar, integrar e representar todas as instituições de autogestão sem fins lucrativos. É importante dizer que hoje nós temos a responsabilidade de um universo de cerca de 5 milhões de beneficiários, todos pertencentes a essa, aproximadamente 140, desculpe, eu falei 130, mas são 140, porque nós tivemos recentemente várias adesões de outras operadoras de autogestão. Antes de adentrar na nossa discussão, queria frisar bem a questão de conceitos que nós trabalhamos, o conceito de reajuste de custeio. É importante que todos entendam essa diferença para poder embasar toda a discussão que nós estamos fazendo. O reajuste é um cálculo realizado pelas operadoras de mercado para manutenção e funcionamento de suas atividades. E no reajuste, geralmente se considera uma distribuição de margem de lucros. Já o custeio, o conceito do custeio é a estimativa de despesas com custeio e investimentos necessários para a manutenção da assistência, manutenção da rede de cobertura nacional ou local, recolhimento das exigências dos fundos garantidores junto à Agência Nacional de Saúde, esse é um problema que nós vamos ver mais à frente, da ANS, projetados para o exercício anual e sem fins lucrativos. Então, o custeio desenha todo esse trabalho sem um fim lucrativo. A autogestão em saúde não visa lucro. O custeio de autogestão em saúde, a administração do próprio plano, cobre apenas custos assistenciais, administrativos e forma provisões exigidas para as ANS. Custos administrativos das nossas operadoras, em média, varia entre 14 e 15, algumas chegando a 10, 9, o que varia de acordo com o porte e com o perfil de cada operadora. Mesmo não tendo fins lucrativos, diversos fatores têm colaborado para impulsionar reajustes dos seus planos de saúde. E aí nós vamos ver as causas. Eu trouxe um material, vou distribuir aqui com os membros da mesa, da Unidas, por favor. Um para cada. Nós trabalhamos anualmente com uma pesquisa estatística epidemiológica dos dados das autogestões sem fins lucrativos. Eu vou passar apenas poucos slides, por conta do tempo, mas slides que são fundamentais para entender como é o perfil das nossas operadoras. Observem nesse gráfico a distribuição da nossa carteira, focado principalmente nos nossos idosos, com mais de 60 anos. Só nesse gráfico já dá para identificar o desafio que é para as operadoras de autogestão, e aí eu também não posso deixar de citar as filantrópicas, em garantir a assistência à saúde desses beneficiários. Porque nós sabemos que, a partir do momento em que você vai mudando de faixa etária, a sinistralidade e o risco aumentam e, consequentemente, a responsabilidade de garantir essa assistência se torna cada vez maior. E aí eu posso dizer que tanto as autogestões como as filantrópicas já têm uma experiência grande de trabalhar com isso. E o perfil que vocês estão vendo aí das autogestões, isso se remete já para o ano 2050, para as outras operadoras e os outros grupos que estão apontados aí. O perfil da ANS total é de 11,7, as seguradoras 6,4, tem pouco idoso, a medicina de grupo 10, também com poucos idosos, as filantrópicas e autogestões com uma população idosa. Eu estou mostrando esse gráfico não para reclamar, mas para mostrar o nosso desafio e o nosso orgulho em atender esses idosos e acompanhá-los, tanto na assistência domiciliar, como hospitalar e ambulatorial. Esse gráfico mostra o impacto do custo por faixa etária e vocês vejam também o desafio que é nós prestarmos assistência a essa população idosa, que, mais uma vez, nós temos o prazer de acolher e cuidar. Vejam que, na faixa acima de 59 anos, um custo muito elevado. Essa distribuição é fundamental, senador, porque nós vamos observar que o maior custo da assistência que nós temos é de material e medicamentos. E aí eu quero apontar mais uma causa de toda essa discussão que nós estamos tendo. O custo elevado de materiais utilizados na assistência à saúde e dos medicamentos. E aí, senador, eu vou passar para o senhor duas revistas que são causas que referenciam uma das principais causas do custo elevado da saúde no Brasil. Infelizmente, até agora, em todos os fóruns que eu participei, os representantes dessas duas revistas nunca foram convidados para participar. E aí eu como representante da Unidas, gostaria que nós, se possível, senador, tivéssemos uma audiência para discutir essas causas que são fundamentais no custo elevado da saúde da nossa população. Observem que a maior faixa, 58%, se refere a materiais e medicamentos. E essas duas revistas são os parâmetros para a rede hospitalar, a rede ambulatorial, laboratórios, fazerem as cobranças e negociarem suas tabelas com não só as autogestões, mas todas as outras operadoras de saúde. Esse é o custo hospitalar e esse é o custo ambulatorial no que se refere às autogestões. Esse gráfico, ele é importante porque é a representação dessa causa, de uma das causas, que é o custo saúde. Observem o gráfico verde, que se refere ao custo saúde, que já tem uma previsão de que este ano vai ficar em 20% ou mais, e aqui abaixo o IPCA, né, a variação do IPCA. Então, a diferença muito grande do custo saúde com o IPCA. Aí nós retornamos ao conceito de custeio. Quando o especialista, o atuário, faz todo o estudo para determinar o custeio, esse dado, esse indicador é um dos mais importantes para determinar o valor do custeio. Outro impacto importante, outra causa importante no custo da saúde são as constantes inclusões de procedimentos no rol de procedimentos da ANS. Nós não somos contra isso. mas precisamos ter um planejamento para fazer isso. O custeio era planejado por ano, anual, e esses rolls eles são empurrados para nós, forçadamente, no prazo de 90 dias. Então, na hora em que você institui um rol de procedimentos que vai impactar no custo do plano, que quem vai pagar é o beneficiário, você quebra todo o estudo atuarial que é feito no custeio. E aí isso implica na inflação do custo da saúde. Não somos contras, mas isso precisa ser feito de forma racional, planejada e inteligente. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, como uma das causas também do custo da saúde, são as multas. A fonte não é muito boa, mas tudo bem. As fontes, as multas, elas têm impactado demais no custo da saúde, porque as multas elas também precisam ser reavaliadas, senador, na forma do seu cálculo, da sua análise. Nós já tivemos multas que foram aplicadas, que de R$80 virou R$1.500.000. Isso impacta qualquer plano de saúde e isso interfere na assistência. Esta é outra causa fundamental também dos valores altos dos custeios e dos reajustes. São as necessidades de se fazer as reservas vinculadas financeiras na INSS. Eu gostaria até, já que a INSS está na mesa, eu não sei, não tenho valor, mas se porventura o representante da INSS pudesse nos falar qual é o valor total dessas provisões financeiras hoje dentro da INSS. Eu sei que, para nós, das autogestões, nós estamos tendo um problema muito sério, porque nós não conseguimos implementar da forma correta as nossas estratégias e ações de atenção primária à saúde, ou seja, colocar os nossos profissionais dentro dos lares e nos locais de trabalho para fazer saúde, promover saúde e fazer prevenção, porque os valores para essa área estão tendo que ser depositados nessas provisões financeiras que a INSS exige. Não somos contra esse tipo de provisão para garantir segurança ao sistema, mas a fórmula e o formato dessa necessidade dessas provisões, ela é muito assimétrica e de uma forma que nós precisamos rediscutir para garantir uma equidade e uma simetria e um planejamento inteligente desses depósitos, desses valores. Nós temos exemplos de operadoras da nossa área que estão sendo obrigadas a fazer provisões, senador, de mais de R$1 bilhão. Esse dinheiro está alimentando apenas o sistema financeiro, que é quem mais lucra no país. Depositado em conta bancária, correndo juros, sobre juros, e os nossos beneficiários sem poder. Nós não podemos melhorar a assistência, porque esse valor está depositado no sistema financeiro. E, para encerrar, esse diagrama mostra bem as causas, e eu queria compartilhar aqui com o Leandro, que na fala dele ele apontou diversas e importantes causas desse problema que nós estamos discutindo aqui, que é esse diagrama, Leandro. Nós temos um mercado hoje focado na área financeira e, infelizmente, a saúde está atrelada a isso, sendo obrigada a alimentar esse sistema financeiro através de reservas financeiras absurdas, não que não tenham que existir, mas são absurdas hoje. Eu quero também compartilhar com você a preocupação da briga do mercado. Hoje nós temos uma concorrência e uma disputa de mercado feroz. Tem uma operadora filiada da Unidas que foi proibida através de uma ação que foi implementada pela Golden Cross, eu estou falando o nome porque é público, está nos jornais, em todos os sites, junto ao TCU. A TCU abriu uma cautelar e proibiu essa operadora da autogestão de receber beneficiários, de fazer convênio com esses beneficiários, de oferecer seus planos aos beneficiários. O cúmulo foi tão grande que uma parturiente tinha o bebê e o bebê não podia, a mãe não podia, mesmo sendo servidora pública, não poderia inscrever o seu filhinho ou sua filha no plano de saúde. Felizmente, nós alertamos o TCU e o ministro viu o problema e resolveu diversas dessas situações absurdas, oriundas de uma cautelar. Para concluir, eu já falei das reservas vinculadas, uma causa que precisa ser avaliada, melhorada, qualificada. O modelo focado na assistência hospitalar continua. Nós não estamos podendo fazer atenção primária por conta dessas amarras que estão sendo colocadas sobre nós. E uma causa, senador, que é fundamental abrir uma discussão. Os hospitais, os laboratórios, os serviços de saúde não estão regulados. Estão livres para fazer qualquer negociação, qualquer pressão em cima das operadoras. E, infelizmente, a ANS e os outros órgãos não estão regulando esse setor da cadeia, da cadeia econômica da saúde. O resultado é que todas essas causas levam o beneficiário a ser o mais prejudicado nessa cadeia. Infelizmente, todas essas causas têm ocasionado essa doença que aparece através do sintoma maior, que é o reajuste ou um custeio maior dos seus planos. Se nós não atuarmos nessas causas, nós não vamos conseguir resolver um problema seríssimo que existe na cadeia econômica da saúde, que é, evidentemente, o que o senhor parabenizo ter trazido essa discussão para o Senado, coloca nessa audiência os reajustes e os aumentos dos custeios dos planos de saúde. Hoje, o foco é a operadora, porque nós estamos só observando o sintoma, a doença, mas as causas continuam sem tratamento. E aí eu peço ao senador que nós passemos a discutir também essas causas, para que a gente possa livrar o beneficiário de tanto peso e de tanta dificuldade para se ter um plano de saúde como deveria ser mais justo para ele. Nós vamos estar discutindo isso no nosso 7º seminário da Unidas, que vai ocorrer agora em maio, onde nós estamos querendo tirar encaminhamentos, propostas, sugestões para serem encaminhadas para todos os setores da regulação e, com certeza, vamos encaminhar para o senador Paulo Paim. Muito grato pela oportunidade, mais uma vez.
Foi o doutor Luiz Carlos Saraiva, presidente da União Nacional das Instituições de Autogestão e Saúde Unidas, que também, para mim, ficou na mesma linha de todos os outros convidados. Só aumenta as minhas preocupações. Essa história de um bi também, que fica depositado em sistema financeiro. Essa questão da Golden Cross, eu não gosto de citar nenhuma, né? Mas, casualmente, essa é uma que eu também tinha plano de saúde. E foi me dito, olha, até o fim do ano, tira teus filhos daí, porque deu. Aí fui eu, aquela história da migração, né? Aí fui atrás, uma parafernália enorme. Sei que estou no outro agora. Eu já tive também na Golden Cross. Não eu, meus filhos, né? Porque, como são todos maiores, eu tenho o meu aqui do Senado, que é em convênio aqui com uma outra companhia. Bom, vamos agora ao diretor executivo da Associação Brasileira dos Planos de Saúde, Abrangé, doutor Antônio Carlos Abate Paolo. Por favor, o mesmo tempo concedido aos outros convidados.
Bom dia, senador Paulo Paim. Muito obrigado pelo convite. Cumprimento também os membros aqui da mesa e, por conseguinte, também a audiência que nos ouve agora. Eu vou fazer uma apresentação colocando alguns dados e, eventualmente, algumas das questões que foram levantadas aqui podem ser abordadas.
Permita que a gente vá acumulando e depois esquece. Só quero dizer que eu não tenho problema nenhum de convocar esses dois. São titulares de revista, é isso? Eu não tenho problema nenhum de marcar uma outra audiência, essa eu não respondi para você. Desculpe, doutor, eu vou
imagina,
desconto do seu
imagina,
tempo.
Senador.
Então fica já acessado que eu vou convocá-lo para uma outra audiência.
Bem, como eu havia dito, então eu pretendo fazer uma apresentação e alguns pontos que foram levantados talvez possam ser abordados também sob o ponto de vista das operadoras, que são afiliadas à Abrange. A Abrange é uma entidade que originalmente se chama Associação Brasileira de Medicina de Grupo. A gente adotou recentemente o nome de Planos de Saúde por uma questão até de facilitação para que o público entenda o que a associação faz, né? Porque existe muitas associações que têm o nome de medicina que não tem sentido, não tem nada a ver com planos de saúde, como medicina de tráfego, outras medicinas que são realmente afetas ao setor de medicina. A Abrange é uma entidade que eu imagino que entre as entidades, né, no segmento todo de saúde suplementar, ela é a mais antiga. Ela começou na região do ABC, quando as montadoras vieram para o Brasil e as matrizes pediam uma assistência médica que tivesse um padrão parecido com o que os funcionários, os trabalhadores daquelas companhias, especialmente as americanas, tinham. E aí as clínicas do ABC começaram a fazer esse atendimento até o momento em que se tornaram planos de saúde. Hoje a associação detém mais ou menos 200 associadas. Eu gostaria de pontuar uma coisa que é importante. A grande parte das operadoras de saúde afiliadas à Abrange são de pequeno porte. E nós estamos capilarizados por todo o interior do Brasil. Então, nós temos também algumas empresas, claro, operadoras de grande porte, mas as pequenas fazem a base da associação. E elas, naturalmente, têm um contato muito próximo com o seu beneficiário local. E muitas vezes ela consegue entender um pouco até a situação geográfica, mesmo a questão a distribuição de doenças pelo vasto território nacional, elas são muito diferentes. Então, essas operadoras menores têm um contato maior, mais direto, e muitas vezes atendem rapidamente, até com uma eficiência muito boa. Eu vou colocar alguns dados. O panorama geral da saúde suplementar no Brasil está assim. Hoje nós temos, segundo dados do INS, 49,7 milhões de beneficiários em planos médicos hospitalares, 22 milhões de beneficiários em planos odontológicos. As despesas do setor fechado agora para 2015 são 120 bilhões e as consultas, em média, o que se faz no país, são 5,3 consultas por pessoa por ano. E 13, essas consultas geram quase 14 exames por ano, por beneficiário. O que aconteceu em 2015? Nós vivemos um momento bastante difícil na economia do país, com menos 1,5 milhão de postos de trabalho durante o ano, e isso naturalmente afetou os planos de saúde, que eram, em sua maioria, dados, né, ou fornecidos, né, compartilhados pelas empresas aos seus trabalhadores. Então, foram 766 mil planos a menos em 2015, o que é bastante preocupante, até porque a nossa previsão para esse ano não é muito diferente disso, né? A gente calcula que o PIB vai se comportar de uma maneira parecida, o nível de emprego também, e a gente imagina que vai ter mais expulsões do mercado de planos de saúde, especialmente aqueles que são oferecidos pelas empresas. Entretanto, eu gostaria de pontuar ali um dado. Ainda que tenha havido 1,5 milhão de demissões no ano passado, na economia de forma geral, o setor de saúde, aí eu não estou falando de planos de saúde, o setor de saúde, a cadeia de saúde, contratou. Isso mostra uma certa preocupação que eu acho que é importante que a gente ressalte. O setor de saúde no país ainda é um setor que ele vai amadurecer muito. Até por vários motivos, como envelhecimento da população, enfim, como o modo de vida que as pessoas têm hoje, isso acarreta uma série de novas doenças. E naturalmente, a gente sabe que isso vai gerar muito emprego ainda. A resiliência do setor em termos de emprego já foi mostrada ano passado. Ela foi um setor que não demitiu. Então, é só para pontuar esse aspecto. Falar sobre custos de saúde, eu acho que é importante, porque essa audiência ela é marcada pela questão do índice de reajuste de preços. Mas a gente não pode falar em reajuste de preços sem falar em custos. Custos em saúde no Brasil hoje talvez seja a principal plataforma para a gente discutir a questão da saúde em geral. Nós lançamos recentemente lá na Abrange um custômetro dos planos de saúde. Esse custômetro, se vocês puderem entrar no site da Abrange, ele está rodando o tempo todo. Naturalmente, essa previsão é feita com base em indicadores antecedentes, num tratamento estatístico dos dados que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar divulga, e a gente vai ajustando a cada trimestre, mas é basicamente isso. Então, a gente está aí, esse número é de 30 de março, a gente calcula que vai tá acima de 120 bilhões o custo da saúde, o custo que é gasto com beneficiários. Esse número é apenas com tratamentos, tá? Isso é só o que é gasto com o paciente. Desse valor, 45% mais ou menos são internações, 30% mais ou menos em consultas, exames e em atendimentos, quase 20% em exames e quase 5% em terapias. Eu acho que isso aí é apenas um mapa para a gente se pautar e discutir essas questões, inclusive que já foram levantadas recentemente. Aqui o doutor Saraiva colocou isso claramente, a questão médico-hospitalar, os custos médicos são altíssimos, os custos hospitalares são coisas que a gente vai precisar discutir, não há como fugir dessa discussão. No caso das consultas, há um certo desperdício, nas consultas. Talvez a gente tenha que rediscutir um pouco o modelo de... Hoje o beneficiário, muitas vezes, ele tem uma dor de cabeça, vai direto para um neurologista. E talvez seja o caso de usar um pouco o parâmetro que existe em vários países, né, de porte de desenvolvimento alto, médio, e alguns da América Latina, que tem o que se chama de guardkeeper, né, que é aquele clínico geral que redistribui o atendimento, né, ele pode resolver na hora. Isso, quando as pessoas vão para especialistas, muitas vezes elas acabam rodando para vários especialistas e isso gera uma série de custos extras, né. No caso dos exames, também nós temos várias questões aí para discutir, inclusive a questão da própria formação médica, né? Hoje os médicos, eles se apoiam muito nos exames, né? Os médicos antigamente, eles tinham muito menos tecnologia e eles também diagnosticavam de uma maneira muito mais direta, pela consulta mesmo, apalpando o doente e conversando com o doente. Hoje, mais ou menos, se tem uma estatística que algo como 20% dos exames não são nem retirados. Então, isso gera uma série de desperdícios.